בעזרת השם דף סמך בית, תודה שבבא קמא עולה פסור שלום עליכם. מבין זו נובו דף, סתם דף סמך א' עמוד בית, נקברת לי אין ג'בשו, תנד רבנן קומסנו מנובה ברייתא. כבי החזומים, אסא זלייס כאן ג'ביו, נוס דפים אנטיידיות לסוברי תמון. כונו פוגו ג'ומה פסוע, קיימה, או כפרטנסיה אוטרה, מאז אסי, כפי קיימה, בסתם אסקונג'ידו. פעלה ברייתא, ספיקן אסי אסונדו מיליור. המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו. ראובן פרובוקו כמונט של סריאליס, שמעון, פורום קיימדוס, איצ'ים אוטנסיליוס אסקונג'ידוס דינטו דס סריאליס, כתמיין זה קיימארו. רבי דה אומר משלם כל מה שהיה בתוכו, רבי דה סוסטנטה, כי ראובן תהיה אובליגציון שפגע תמיין פלוס סריאליס, תמיין פלוס אוטנסיליוס קיימדוס. בחמים אומרים פאנו סביוס אינו משלם אלא גדיש של חיטים וגדיש של סיורים. Falam sábios que não se aprende do passu, que a gente viu anteriormente, o akamá, makamá begalui, etc. Fala Rahamim, Reuven não tem que pagar pelos utensílios que foram queimados se os utensílios estavam escondidos. Então, Reuven tem que pagar pelos cereais queimados, pelo imakom kelim keilu malet voa. Porém, fala a Brett uma novidade. Vamos avaliar como se esse volume dos utensílios dentro da pilha de cereais, como se tivesse preenchido por cereais. Então, Reuven vai ter que pagar pelo volume queimado, mas o preço, a tarifa, não vai ser referente à tarifa de utensílios, vai ser como se esse volume tivesse preenchido por cereais. Essa vai ser a tarifa para calcular o dano, como se a pilha estivesse cheia de cereais. Começamos a ver bem em cima. Bamed varim amorim. Quando isso se aplica, sobre qual caso Hamim se tratam, que Reuven não tem que pagar pelos utensílios escondidos? É só se Reuven acendeu o fogo no seu recinto e não cuidou bem do fogo. E o fogo chegou até o recinto de Shimon e lá queimou os utensílios escondidos. Nesse caso, fala Hamim, Reuven não tem que pagar pelo que estava escondido. Já numa situação que Reuven foi no recinto de Shimon e acendeu lá o fogo sem permissão e queimou os cereais, queimou os utensílios escondidos, nesse caso fala Abraão, todos concordam que Reuven tem que pagar pelos utensílios escondidos também. Vimos no final do shiur anterior que isso se refere a utensílios que algumas pessoas têm o costume de esconder dentro de um monte de cereais. Por exemplo, utensílios que a pessoa usa para o trabalho do campo. Sobre isso se trata Rahamim, que Reuven tem que pagar pelos esses utensílios que estavam escondidos. Já se tinha uma carteira dentro desses montes de cereais, algo que praticamente ninguém guarda dentro de um monte de cereais, Rahamim sustentam que esse que acendeu fogo não tem que pagar pela carteira. Tem lá uma enxada, algum instrumento de arado, é algo comum que algumas pessoas escondam dentro desses cereais. Uma carteira não. Então, nesse caso, com relação à carteira, fala Rahamim, não tem que pagar. O modelo é que dava Rahamim, de Mashir Makom lechaveró, lagdish gadish, vegdish veitmin shemeshulem yadme gadish bilvat. Fala Braita mais. Rabiudá concorda com Rahamim num caso. Qual é o caso? Reuven deu permissão a Shimon colocar os seus cereais no campo. E Shimon colocou os cereais no campo de Reuven. E escondeu lá nos cereais utensílios. Reuven acendeu um fogo, não cuidou bem. O fogo queimou os cereais de Shimon com os utensílios que estavam no recinto de Reuven. Nesse caso, Reuven só vai ter que pagar pelos cereais. Não vai ter que pagar pelos utensílios. O motivo disso é porque Reuven não deu permissão a Shimon colocar utensílios no campo dele. Deu permissão para Shimon colocar os cereais. Shimon escondeu os utensílios. Então, sobre isso, Reuven não recebeu responsabilidade, não tem que pagar pelos utensílios, tem que pagar pelos cereais. Fala Breta mais. Lagdish chitim, vegdish seurim. Seurim, vegdish chitim. Chitim, vechipar be seurim. Seurim, vechipar be chitim. Shenom yeshlem yadme seurim bilvá. Fala Breta mais quatro casos. E além de todos esses casos, é a mesma. Reuven tem que pagar pelo valor da cevada. Quais são os casos? Reuven deu permissão a Shimon colocar trigo no seu recinto. E Shimon colocou, em vez de trigo, cevada. Reuven não se opôs a isso. E essa cevada foi queimada. Então Reuven tem que pagar pela cevada que foi queimada. Seurim Begdishritim, ou se Reuven deu permissão a Shimon colocar cevada no campo, e Shimon colocou em vez de cevada trigo, que vale mais do que cevada, e o trigo foi queimado, Reuven tem que pagar, mas não tem que pagar o valor do trigo. Reuven pode dizer: Shimon, eu deixei você colocar cevada no meu campo. Cevada é mais barata que trigo. Você colocou trigo? Eu não aceitei responsabilidade sobre esse valor do trigo. Aceitei responsabilidade sobre o valor da cevada. Então é isso que você vai receber: o valor de um monte de cevada. O terceiro caso, Ritim de Ripan de Seurim. Reuven deu permissão a Shimon colocar trigo no campo dele. Shimon colocou trigo, mas escondeu o trigo dentro de cevada, cobriu esse monte de trigo com cevada. Reuven viu esse monte e achou que era de cevada. Shimon não avisou nada que estava fazendo algo assim. Então, esse trigo e essa cevada foram queimados. Reuven tem que pagar o valor de um monte de cevada. Reuven pode dizer: eu te disse para você colocar trigo, mas você colocou o trigo escondido na cevada. Quando eu assumi responsabilidade na prática sobre esses seus cereais, eu achei que era 100% de cevada. Não me responsabilizei sobre trigo. Quando na prática se recai sobre mim, falarei o V, a vigia sobre os seus cereais, eu achei que era 100% de cevada. Se eu soubesse que tivesse trigo, eu teria me cuidado mais. Então, Shimon foi um negligente, fez algo estranho. Shimon vai receber o valor de um monte de cevada e vai perder pelo trigo. Seurim Beripan Beritim. Um outro caso, Reuven deu permissão a Shimon colocar no recinto cevada, e Shimon colocou cevada, mas cobriu essa cevada com trigo, e tudo isso foi queimado por culpa de Reuven. Reuven tem que pagar pela cevada. Quando Reuven falou que você pode colocar cereais, ele se referia à cevada. Sobre isso que ele aceitou responsabilidade, então ele vai ter que pagar por um monte de cevada, não vai ter que pagar por essa cobertura de trigo. Assim diz a Braita. Então, a lei fica como Hachamim, que quando Reuven acende um fogo no recinto dele, e o fogo vai até o recinto de Shimon, e lá queima utensílios escondidos, fala Hachamim, Reuven não tem que pagar pelo que estava escondido. Se Reuven entrou no recinto de Shimon e lá acendeu o fogo sem permissão, e queimou utensílios escondidos, depende. Se algumas pessoas têm o costume de colocar esses utensílios escondidos no campo, por exemplo, utensílios que se usa como ferramentas para trabalhar no campo, então sobre isso fala Hamim, realmente Reuven tem que pagar. Entrou no recinto de Shimon e acendeu o fogo, tem que pagar pelos utensílios que estavam escondidos. Porém, se esse objeto que estava escondido era um objeto que praticamente ninguém esconde no campo, um relógio, uma carteira, ou o que seja, fala Hamim, Reuven não tem que pagar por esse objeto, tem que pagar por coisas que é normal para as pessoas colocarem escondidas no campo. Amarava disse Rava, anotem dinar zav laishav, amala izari bosher kesefum. Uma pessoa pediu para uma mulher vigiar uma moeda, e disse para essa mulher: tome cuidado, essa moeda é moeda de prata, mas na verdade era uma moeda de ouro. O dono da moeda queria esconder que era de ouro, e falou que era de prata, aparentemente era de ouro branco, que parece com prata. Se essa vigia, ela prejudicou propositalmente a moeda, jogou no fogo, jogou no mar, deliberadamente prejudicou a moeda, ela achou que era de prata, mas ela tem que pagar o valor cheio de uma moeda de ouro. Por quê? Dona Maria pode dizer: que direito você tem de prejudicar minha moeda? Você, de vigia, se tornou mazik, agressor, quando Reuven quebra o relógio de Shimon. Shimon diz para Reuven: Reuven, saiba, esse relógio era um relógio original, valia 10 mil reais. Reuven tem que pagar os 10 mil reais, ele não pode argumentar que ele achou que esse relógio era falsificado e valia 20 reais. Ele tem que pagar o valor cheio. Essa vigia também, ela achou que era de prata, mas na verdade era de ouro. Ela foi mazik, ela agrediu, ela causou um dano propositalmente, ela tem que pagar o valor cheio referente a uma moeda de ouro. Por ele continuarava, Pashabu Meshalem Echerkesef. Se o caso foi outro, essa mulher vigia, ela foi descuidada, ela foi negligente, e por causa dessa negligência, essa psiá, essa moeda foi prejudicada. Então, nesse caso, fala Rava, a mulher tem que pagar o valor de uma moeda de prata. Por quê? Porque nesse caso, ela não foi mazik, ela não agrediu a moeda, ela foi negligente. Então, ela está obrigada a pagar porque ela recebeu responsabilidade sobre essa moeda. Mas sobre o que ela recebeu responsabilidade? Uma moeda de prata. Ela escutou que essa moeda era de prata e sobre isso ela aceitou responsabilidade. Então, ela não está obrigada a pagar pelo valor de uma moeda de ouro. Ela assumiu a responsabilidade até esse valor, moeda de prata. Então, ela está obrigada a pagar esse valor. Amalei Rav Mordechai de Ravashi. Falou Rav Mordechai para Ravashi. Atun bederav matnitu lá. Vocês aprenderam essa lei? Isso que falou Rava? Anami matnita pshita lá. Nós, diz Rav Mordechai, aprendemos essa lei da Braita. A Braita de antes. O que diz a Braita? Hitim bechipan be seurim, seurim bechipan be hitim, enome shalem elot me seurim bilvad. Reuven deu permissão para Shimon de colocar trigo no seu recinto. E Shimon, ele colocou trigo, mas cobriu com cevada. E isso tudo foi queimado por culpa de Reuven. Reuven tem a obrigação de pagar o valor de um monte de cevada. Ele pode dizer, eu assumi responsabilidade pelo que eu vi. Eu vi esse monte de cevada. Então, sobre isso, eu assumi responsabilidade na prática. Sobre esse valor. Esse valor foi queimado. Então, sobre isso eu tenho que te pagar. Eu vejo no campo, não tem que pagar pelo trigo que foi queimado, porque ele não assumiu responsabilidade na prática sobre o trigo. Ele achou que tudo era cevada, então essa é a obrigação dele, pagar por um monte de cevada e o dono do trigo vai sair perdendo. Então, então você vê daqui que ele tem esse argumento, eu assumi responsabilidade sobre um monte de cevada, então isso que eu vou te pagar. Mesmo que o valor prejudicado foi maior. Também nesse caso da moeda, a mulher pode dizer, eu assumi responsabilidade pelo que eu escutei, que essa moeda é uma moeda de prata. Então sobre esse valor eu aceitei a obrigação e sobre isso que eu vou te pagar. Você vai perder o valor referente ao ouro. Amarav, shamit milta lera biudav, luyadana maihi. Falou Rav que ele escutou um ensinamento sobre a opinião de Rabi Yudá, mas ele não se lembra qual foi esse ensinamento. Amar Shmuel falou, Yada Abba, mas Mia Leda Rabi Yudá? Falou Shmuel, Abba, um sábio, Rav, não se lembra o que escutou sobre a opinião de Rabi Yudá? De Mecheba Nisqueta Mun Beish, Assuta Kanada Ixar Beishon. Falou Shmuel, a lei que você escutou é essa? Que Rabi Yudá diz, como a gente viu, que o Reuven é responsável pela queima de utensílios, objetos escondidos de Shimon. Fala para Judá, Reuven tem que pagar pelo que está escondido também. Então tem uma outra lei sobre isso. O que acontece? Se não se sabe o valor do que estava escondido. Reuven queimou um monte de cereais de Shimon, tinha utensílios lá escondidos, mas não se sabe qual é o valor. Assuta Kana Nixar Beishou. Os sábios decretaram Takanat Nixal, nesse caso, do fogo, e disseram o seguinte, o dono dos utensílios prejudicado, Nizak, ele vai ao tribunal e ele jura sobre o valor prejudicado. E ele vai ser confiado, e o responsável pelo fogo tem que pagar por esse valor. Assim como no caso de um Nixal, digamos que a pessoa foi roubada, não se sabe o valor roubado. Os sábios decretaram que foi, aquele que foi roubado, ele vai ao tribunal e jura sobre o valor, e o ladrão tem que pagar esse valor. A mesma coisa com relação a esse caso do fogo. Vai a Neymar, perguntou a Neymar. Assur takarat nixar be masur ou lo? A lei do Moser é o seguinte. Reuven vai no governo e delata Shimon de forma falsa. Diz que Shimon deve dinheiro para o governo. O governo vai até Shimon e tira dele esse dinheiro. Shimon pode ir no tribunal e pode acusar Reuven. Moser delatou de forma falsa e Shimon sofreu um prejuízo. A questão fala a Meimar. O que acontece numa situação que não se sabe qual foi o valor que Shimon pagou para o governo? Será que também aqui Shimon vai no tribunal e jura sobre o valor que ele pagou e ele perdeu? E Reuven, o delator, vai ter que pagar esse valor? Ou será que os sábios não decretaram essa lei nesse caso? Aliba demande amar lo dainina dina de garmi, lo tibaelach, de misirud name lo dainina. Vamos ver mais para frente o assunto do garmi. São tipos de danos indiretos que se chama discussão se o tribunal força a pessoa a pagar. Diferente do grama que a gente viu faz alguns dapim, o garmi tem um aspecto mais grave. E essa situação que Reuven foi delatar Shimon de forma falsa para o governo, está na categoria do garmi. Reuven não foi na casa de Shimon e quebrou uma janela, um dano direto. E foi no governo e causou que o governo tirasse dinheiro de Shimon. Então, tinha uma discussão sobre isso, se o tribunal ia forçar Reuven a pagar esse valor que Shimon pagou para o governo ou não. Então, qual foi a opinião que o tribunal não vai forçar Reuven a pagar? Então, a pergunta nem começa, mesmo que Shimon jure qual foi o valor, o tribunal não vai forçar Reuven a pagar. Se Reuven não pagar, ele vai ser castigado nos céus, ele reabre de chamar, mas o tribunal não vai forçar ele a pagar. Rakitibai Rakhaliba demanda amar dainina dira de garmi. A questão começa com a opinião que diz que o tribunal força a pessoa a pagar por danos indiretos nessa categoria de garmi. A questão é assunto a canal de Gzab Masur, de Mishtaba Veshakil Olo. A questão é se nesse caso o Shimon vai no tribunal jura qual foi o valor que ele pagou para o governo e o delator, o Reuven, vai ter que pagar para ele. Ou será que nesse caso eles não decretaram esse juramento? Teiko, ficamos na dúvida. Continua a Raul Gavra de Batas Bekaspeta de Havre. Reuven, ele chutou um baú de Shimon, chá de Benara, e esse baú caiu no rio. Atamari veamarachi veachi havali begavá. Veio Shimon para o tribunal e falou, olha, Reuven chutou o meu baú, o baú caiu no rio, e eu tinha X valor dentro desse baú. Yatitrav ashi vekai meayin bei kai gavnamai. Ravach estava sentado pensando qual seria a lei nesse caso. A maneira vinda de Ravach, Berederava. Falou Ravina para Ravach, filho de Rava. Amare lá Ravach, Berederava de Ravach. Tem quem fala que Ravach, filho de Rava, falou para Ravach. Lá vai no Matnitin. Essa lei é uma lei que está mencionada na nossa Mishnah. Detnam, olha só a Mishnah. Umodim, chachamim, drav, yudá. Nemadikita, birá, shemeshalem, kolma, shemetuchó. Shekenderech, bren adam, reniach, batim. Vimos ontem essa Mishnah. Que diz, quando Reuven queima um armazém de Shimon, Reuven tem a obrigação de pagar pelo que estava dentro do armazém. Todos concordam com isso. Então, o que vai ser feito? Shimon vai no tribunal, jura sobre o valor que estava dentro desse armazém, e Reuven tem que pagar. Mesma coisa aqui, o dono do baú jura qual era o valor que estava dentro, e o que chutou o baú tem que pagar. Amar lei, falou Ravashi, e de Katayin Zuzé Ahinami. Se o dono do baú tivesse vindo jurar que tinha lá moedas nesse baú, algo normal de ter um baú, então ele seria confiado no juramento dele. Agora ele diz que tinha pérolas preciosas dentro desse baú. Ele jura, mas qual é a lei? Será que é normal que as pessoas guardem pérolas preciosas num baú desses? Se for normal, então quando ele jura sobre o valor, ele é confiado. Mas se é algo que as pessoas não fazem normalmente, então existe uma suspeita sobre o juramento dele, talvez ele esteja jurando em falso. Então se um juramento suspeito não seria forte o suficiente para tirar desse que chutou o baú esse valor, ele não seria confiado em dizer que ele tinha pérolas preciosas dentro de um baú. Se pessoas não fazem isso, existe uma suspeita, um ponto de interrogação sobre esse juramento, e o que chutou o baú não teria que pagar esse valor referente às pérolas. Teiko, ficamos a dúvida sobre essa questão. Amaleira veima de Ravashi. Falou, sabe para Ravashi. Tá em casa de casto bebirá mai. O que acontece se Reuven queima o armazém de Shimon? E Shimon diz que dentro do armazém ele tinha um copo de prata. Qual é a lei? Amalei hazina. Inish Amidun de Itle Casa de Caspa. Fala Ravashi, depende. Se esse dono do armazém é uma pessoa rica, o normal é uma pessoa rica. Naquela época tinha um copo de prata. Então quando ele jura que ele tem um copo de prata lá que foi queimado, ele merece receber esse dinheiro, ele é confiado. Inam Inish Mehemnau de Mavke de Inshigabei, Mishtaba Beshaker. Ou mesmo que ele próprio não é rico, mas é uma pessoa de confiança, que os ricos confiam nele e dariam um copo de prata para ele guardar no armazém. Então, se ele vem e jura que ele tinha esse copo de prata, ou ele é rico, ou é uma pessoa que os ricos confiam nele e guardariam um copo de prata lá, ele seria confiado através do juramento. Veilo lafkol kemine. Porém, se ele nem é rico, nem é confiável, então ele não é confiado em dizer, em jurar que ele tinha um copo de prata. Ele não vai receber esse valor de uma suspeita sobre o juramento dele. Amari Rav Ada Berid Rav Aved Rav Ashi fala o sábio, Ma ben gazdan le hamsa. Pergunta o sábio para Rav Ashi, qual é a diferença entre esses dois tipos de ladrão, um gazlan e um hamsan? Amari hamsan yaivdmei, gazlan lo yaivdmei. Responde Rav Ashi, hamsan é aquele ladrão que ele força o outro a vender um objeto e paga. Então Reuven arranca o relógio de Shimon e paga o valor do relógio para Shimon. Shimon não queria vender. Então Reuven é um Hamsan, é um outro tipo de ladrão, mas também é um ladrão. Reuven tem a obrigação de devolver esse relógio para Shimon. Já um Gazlan é a pessoa que rouba e não paga. Amarei, e a Evdmei Hamsan Karitlei? Pergunta o sábio, se esse que arrancou o objeto pagou, você chama ele de um Hamsan? Vehama Ravuna, olha só o que disse Ravuna, Talua Vezavi, Zvine Zvine. Reuven pendurou Shimon na árvore, forçando Shimon a vender um relógio, por exemplo. Reuven pagou por esse relógio, a venda valeu. Reuven é o dono, não tem obrigação de devolver a Shimon. Então como se pode dizer que Reuven é um Hamsan num caso desses? Lokasha, fala Ravashi, não tem contradição. Hade Amarotseani, Hade Lo Amarotseani. O caso de Ravuna é um caso específico. Reuven pendurou Shimon na árvore, por exemplo, forçando Shimon a vender esse relógio. Reuven ficou esperando, Shimon disse, tudo bem, eu vendo para você o relógio, me tira daqui. Reuven pagou, a venda valeu. Quando Shimon ele diz que ele vai vender, se avalia que ele aceitou a venda. Reuven fez algo bem errado, não deveria ter forçado a venda, fez algo proibido, mas agora ele comprou. Já no outro caso, o caso de Ravash, o caso do Hamsan, é que Reuven força Shimon a vender, mas Shimon nunca disse que ele aceita a venda. Do começo ao fim, ele estava contra essa venda. Reuven arrancou o objeto de Shimon e pagou, é um Hamsan, tem a obrigação de devolver a Shimon esse objeto. Viramos a página, começamos uma nova Mishnah. Getz Sheyatza mitachat apatish veizik. Reuven, o ferreiro, estava batendo o seu martelo e voou uma faísca e queimou os cereais de Shimon, por exemplo. Hayav, o ferreiro tem a obrigação de pagar, assim como ele tem que tomar cuidado com o fogo que ele acende, tem que tomar cuidado com as faíscas que ele dispara também. Continua a Mishnah. Gamar sheyata un pishtan veavar bejut erabim. Tinha um camelo na rua carregado de linho. O linho sobre o camelo entrou dentro de uma loja. Aconteceu foi, o linho do camelo entrou dentro da loja, tinha uma vela dentro dessa loja. A vela queimou o linho, o camelo continuou andando com o linho pegando fogo, e esse fogo queimou uma casa. Nesse caso, quem foi negligente foi o dono do camelo. Ele não deveria ter deixado o linho do camelo dele entrar na loja. Então ele é responsável por esse fogo, responsável pelo incêndio causado a essa casa. Ele tem que pagar. Já numa situação que a vela estava na rua, nesse caso, quem foi responsável por essa queima foi o dono da loja, que acendeu a vela na rua, não tinha permissão. Então, essa vela acesa, queimou o linho queimou a casa, então o dono da vela, ele tem a obrigação de pagar por essa casa. Quando a vela está na loja dele, ele tem todo o direito de acender a vela na loja dele. O dono do camelo não tem direito de deixar o linho entrar na loja, então ele tem que pagar caso o linho pegue fogo e queime uma casa. O dono do camelo tem que pagar. No caso que a vela estava na rua, o dono da loja foi negligente, não deveria ter colocado a vela na rua, ele é responsável pelo que essa vela queima. Fala Rebiudá, se essa vela foi acesa para cumprir a mitzvah das velas de Hanukkah, então o dono da loja, ele tinha permissão de acender a vela na rua, para divulgar o milagre. Então, uma situação de Hanukkah, onde as pessoas têm a permissão de colocar a vela na rua e têm a mitzvah de colocar a vela exposta ao público, aqueles que andam na rua têm que tomar cuidado para não se queimar com a vela. Então, o dono do camelo tinha que tomar cuidado que o linho do camelo não ia encostar nas velas de Hanukkah e se queimar. Se aconteceu isso, o dono do camelo foi descuidado, ele tem que pagar por essa casa que se queimou. Fala que na Amara Vila Mishmederava, fala Ravina no nome de Rava, Shma Minai Mediraviudá, Nir Hanukkah Mitzvah, Leanichá Betoch Hassara. Fala Ravina no nome de Rava, se vê disso que falou Raviudá na nossa Mishnah, uma lei que quando a pessoa acende a vela de Hanukkah na rua, isso é a mitzvah de colocar a vela até a altura de 1 metro do chão. 10 tefachim, 1 metro mais ou menos. Como você sabe isso? Nisar Kadatach Lemala Me'asara, Amai Amar Abiudá Nel Hanukkah Patur, Leimalei Hava Leilanuha, Lemala Megamal, Merochbo. Porque se a pessoa que acende a vela na rua ele tem a permissão de colocar a vela bem alto, então o dono do camelo deveria ter dito para o dono da loja: muito bem, você quer acender a vela de Hanukkah na rua, você é louvado, mas você deveria ter colocado a vela bem alto, acima da altura da carga do meu camelo. Ele colocou baixo, então ele seria obrigado a pagar pela queima desse linho e a queima da casa. E lá lá, aqui se vê que o dono do camelo não tem esse argumento. O dono da loja tinha a mitzvah de colocar a vela até essa altura, uma altura baixa. Então, ele está cumprindo a mitzvah, ele tem a permissão de colocar a vela lá. Então, o dono do camelo tem que tomar cuidado que essa vela não queime o linho. E se queimou o linho e o linho queimou a casa, então o dono do camelo tem que pagar. Amrilô. Fala, não, vocês não têm prova da opinião de Rebidá para essa lei. Pode ser que a pessoa que acende a vela de Hanukkah na rua tenha a permissão de colocar bem alto. Mayamá. Então, qual seria a pergunta? O argumento do dono do camelo: você, dono da loja, deveria ter colocado a vela bem alto, acima da altura da carga do meu camelo. Você colocou baixo, então você é responsável pela queima. Fala que não. Queima de mitzvah, se kula elo atrechuara banan. Fala que o dono da loja poderia ter colocado a vela bem alto, mas ele optou por não colocar, uma vez que está cumprindo a mitzvah de acender a vela de Hanukkah. Então, os sábios não esforçaram ele tanto para colocar a vela de Hanukkah bem alto, acima da altura do camelo. Ele tem a permissão, ele tem a mitzvah de colocar a vela na rua. Então, ele está isento de pagar pelos danos que essa vela causa. Uma vez que essa pessoa, o dono da loja, tem a permissão de colocar a vela na rua, o dono do camelo tem que tomar cuidado. Os sábios não quiseram esforçar aqueles que acendem as velas de Hanukkah na rua para divulgar o milagre a colocarem bem alto, e se não colocarem bem alto, está obrigado a pagar pelos danos que essa vela causou. Não, em Hanukkah a situação é diferente. Aqueles que andam na rua têm que tomar cuidado para que não sejam queimados pelas velas. Amar Rav Kahana, Darash Rav Natan Bar Minyumi Mishmed Rav Tanhum. Fala Rav Kahana que Rav Natan Bar Minyumi explicou uma lei em nome de Rav Tanhum. Nel Hanukkah Sheiniha, Lemala Meisim, Ama Psula Kesukah Bekamavoi. Fala Rabbi Tanhum, que se a pessoa acende a vela de Hanukkah na rua, alto demais, acima de 20 amot de altura, acima de 10 metros de altura, a pessoa não sai da obrigação, porque ninguém vê uma vela dessas. A pessoa está colocando a vela de Hanukkah para divulgar um milagre. Você tem que colocar numa altura que a pessoa que está andando normalmente na rua, ele vai conseguir ver. A pessoa está olhando para frente, ele vai conseguir ver também o que está acima. Mas se está acima demais, acima de 10 metros de altura, então essa pessoa que está andando na rua não vai conseguir ver essa vela, está fora do raio de visão dele. Ele não, esse que acendeu a vela não sai da obrigação. Assim como a lei da sucá, a lei do mavoi, a pessoa que constrói uma sucá tem uma altura máxima. Se a pessoa tem uma sucá aqui, os rach, a cobertura da sucá está acima de 10 metros de altura, aquele que entra na sucá não percebe que está na sucá automaticamente. O shach está fora do raio de visão dele. Então essa sucá não é válida. É necessário que a pessoa que entre na sucá, ele perceba automaticamente que ele está dentro de uma sucá. Então a cobertura da sucá, o shach, tem que estar até 10 metros de altura. E com relação à lei do mavoi também, vimos o tratado de Eruvim, quando existe um recinto coletivo, como uma voie, um beco coletivo, que tem muitas casas abertas a esse beco, existe a obrigação de fazer o Eiruf para poder carregar lá no Shabbat. E depois que se faz o Eiruf, se coloca uma tora de madeira na entrada desse beco. Se coloca uma corá para as pessoas saberem que foi feito o Eiruf nesse recinto coletivo e é permitido carregar lá. Essa corá é uma sinalização, então não é permitido que se coloque a corá acima de 10 metros de altura, porque as pessoas não vão ver automaticamente essa corá, está alto demais. Então a mesma lei com relação à vela de Hanukkah, com relação à açúcar, com relação à tora de madeira, a corá do Mavoi. Adriana Lacha Kones, Baruch Hashem, terminando o sexto capítulo, Perek Kones, começamos agora o sétimo capítulo, Perek Merube. É um capítulo muito interessante, com sugiot, muito dinâmicas, profundas, vale a pena acompanhar. Essa Mishnah começa com a lei do Ganav. Ganav é aquele ladrão que rouba secretamente, furta no escuro da noite, ou um batedor de carteira, rouba sem as pessoas perceberem. E a lei é que quando ele devolve o que ele roubou, ele tem que pagar o dobro, kefer, uma multa que a Torá impõe sobre esse tipo de ladrão. E vamos ver também a lei de Arba e Hamishá. Se a pessoa furta um boi, ele abate o boi ou vende o boi e tem a obrigação de pagar 5 vezes o valor do boi. Se isso aconteceu com um C é um carneiro ou um cabrito, então o ganav que roubou secretamente, abateu ou vendeu esse animal, tem que pagar 4 vezes o valor do carneiro ou do cabrito. Então fala a Mishnah, merubá midat ashtomé kefer, midat ashtomé arba vechamishá. Tem mais situações possíveis que o que furta tem que pagar o dobro do que ele teria que pagar 4 ou 5 vezes o valor roubado. Shemidat ashtomé kefer no eged ben bedavar shesh boru achaim, o ben bedavar shem boru achaim. Porque no caso do dobro, o que furtou tem que pagar o dobro, independente do que ele roubou. Então, se ele roubou um objeto inanimado, um animal, a lei é a mesma, tem que pagar o dobro. Já a lei do 4 vezes ou 5 vezes se aplica só se ele roubou um boi ou um se, um carneiro ou um cabrito. Como a Torá fala isso claramente, teria que pagar 4 vezes o valor do se, 5 vezes o valor do boi. Um caso interessante, o ladrão que rouba ladrão. Reuven roubou um relógio que Shimon tinha roubado de Levi. Então, esse relógio pertence a Levi, foi roubado por Shimon, depois foi roubado por Reuven, furtado. Reuven não tem que pagar o dobro do valor desse relógio, porque não roubou do dono, ele roubou do ladrão. Ele está obrigado a devolver esse relógio e não tem que pagar o dobro. O outro caso do ladrão que rouba ladrão, Reuven roubou o boi que Shimon tinha roubado de Levi. Não roubou do dono, roubou do ladrão. Então, Reuven, ele furtou esse boi, abateu o boi ou vendeu o boi, não tem que pagar 5 vezes o valor do boi, devolve o boi para o dono, ele sai da obrigação. Uma vez que ele não roubou do dono original, então não existem essas multas. Fala, a nossa Mishnah menciona uma diferença entre a lei do dobro e a lei de 4 ou 5 vezes o valor do que foi roubado. Parece que em outras situações, a lei do dobro e a lei de 4 ou 5 vezes é a mesma. Então seria uma prova para o que falou Rabi Chia Baraba. O que falou Rabi Chia Baraba? Demar Rabi Chia Baraba, Mar Rabi Yohanan, fala o sábio. Que a lei de Tuenta Anat Ganav é a mesma tanto com relação ao pagamento do dobro quanto com relação ao pagamento de 4 ou 5 vezes. Explicando melhor, Reuven estava vigiando um relógio de Shimon. Reuven gostou do relógio e se apossou do relógio. Vem Shimon e diz: Reuven, me devolve meu relógio. Reuven vai no tribunal e jura que o relógio foi roubado por outra pessoa. Na verdade, ele que tinha roubado. Ele foi desmascarado por duas testemunhas. Reuven, ele furtou o relógio, tem que pagar o dobro do valor do relógio para Shimon. E a lei é a mesma com relação a 4 ou 5 vezes o pagamento. Reuven está vigiando um boi de Shimon. Reuven gostou do boi, abateu o boi ou vendeu o boi, e ele jurou que esse boi foi roubado por outro, e ele estava mentindo. Ele tem que pagar 5 vezes o valor do boi, ou 4 vezes o valor do carneiro ou cabrito. Então é uma prova da nossa Mishnah para o que falou Rabi Chiya bar Abba, porque a Mishnah não diferencia, nesse caso do vigia, tu entra na Ganav, entra a lei do dobro, e a lei do pagamento de 4 ou 5 vezes, não faz diferença. Famarica de Abre, tem aqueles que estudaram esse assunto diferente. Leima Messai a lei de Rabi Chiya bar Abba. Essa segunda versão diz que talvez existe uma prova da nossa Mishnah para o que falou Rabi Chiya bar Abba. Como a gente viu, também seria uma prova, nossa Mishnah não diferencia entre a lei do dobro. No caso de Toen Tanat Ganav, com a lei do pagamento de 4 ou 5 vezes, nesse mesmo caso, não parece que a lei é a mesma, como falou Rabi Chiya bar Abba. Mas não tem prova. A Mishnah não fala que a única diferença entre a lei do dobro e a lei do pagamento de 4 ou 5 vezes é essa diferença que a Mishnah menciona. Que o ladrão que furtou tem que pagar o dobro por qualquer objeto que ele furtou, ou qualquer animal. Já no caso de pagamento de 4 ou 5 vezes, se limita a um boi, ou um carneiro, ou um cabrito. A Mishnah não fala que essa é a única diferença entre as duas leis. A Mishnah fala que existem mais casos possíveis que o ladrão vai ter que pagar o dobro do que ele vai ter que pagar 4 ou 5 vezes. Então, Tanavishier, pode ser que a Mishnah não me ensinou toda a lista de diferenças, mas pode ser que existem outras diferenças. Não seria uma prova da Mishnah para isso que falou Rabi Chiya bar Abba. Aparentemente, a lei é como Rabi Chiya bar Abba. Esse vigia se apossou de algum objeto do dono, jurou que foi roubado por outro, era mentira, tem que pagar o dobro. Se ele se apossou de um boi que ele estava vigiando e abateu ou vendeu, tem que pagar 5 vezes o valor do boi, 4 vezes o valor do carneiro ou cabrito. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver melhor as fontes dessas leis que a gente abordou hoje na nossa Mishnah, e vamos ver mais novidades também, não vale a pena perder também, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.